Um grupo da Faculdade de Medicina da USP publicou resultados de uma pesquisa a respeito da associação entre consumo de álcool e drogas com a ocorrência de mortes violentas. O trabalho coloca em números os dados dessa relação na cidade de São Paulo. Descoberta que o consumo de álcool ou de pelo menos um tipo de droga guarda associação com mais da metade, ou seja, 55%, das mortes violentas ocorridas na capital paulista entre 2014 e 2015. E eu vou conversar agora com o Gabriel Andreucet, que é pesquisador do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, que realizou este estudo, que teve inclusive coordenação do professor Heráclito Barbosa de Carvalho, do Departamento de Medicina Preventiva. Gabriel, bom dia, bem-vindo ao jornal. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada por nos atender a nossa solicitação. E eu gostaria de saber o que é que te motivou estudar essa questão, relação de drogas, álcool e outras drogas, com a ocorrência de mortes. O que que te levou a estudar?
O nosso grupo de pesquisa, né, ele vem fazendo esse tipo de pesquisa com violência e uso. O Brasil...
Infelizmente, perdemos o contato. Hoje está difícil, né? As nossas ligações telefônicas. É assim mesmo, acontece, às vezes já a ligação telefônica não está com uma boa qualidade. E a gente acaba perdendo contato. Sem problema, tudo ao vivo, mas a gente já está tentando ligar a nossa produção aqui para retomar o contato com o nosso entrevistado sobre este estudo, que é, como né, a gente estava explicando para você, trabalho que é resultado do pós-doutorado do epidemiologista Gabriel Andreucet. Gabriel, agora sim, acho que a gente conseguiu retomar. Eu peço que você inicie a sua resposta, porque nós perdemos o contato repentinamente.
Desculpe. Como eu vinha falando, nosso grupo de pesquisa, ele trabalha há muitos anos na área de violência e drogas, desenvolvendo estudos, principalmente com motoristas, a relação entre o uso de álcool e acidentes de trânsito. Então, o interesse vem justamente do Brasil ter um dos piores problemas de saúde pública do nosso país, ser justamente as mortes violentas. Então, hoje em dia, a gente sabe que no trânsito, nós temos mais de 40 mil mortes ao ano, os homicídios representam mais de 60 mil mortes ao ano. Então, o nosso mote é investigar como essas mortes estão associadas ao uso de álcool e drogas. A literatura mundial, ela mostra que essa associação é relevante. O que nos falta no país são dados a ponto de subsidiar estratégias de saúde pública para combater esse grande problema. Então, esse é o nosso propósito que nós vimos desenvolvendo há muito tempo já.
Gabriel, então, concentrado nos dados da capital paulista entre 2014 e 2015, que dados são esses, que informações são essas que embasaram, então, o estudo?
Como a gente vem desenvolvendo estudos esporádicos nessa área, o nosso intuito foi desenvolver o primeiro estudo de base populacional que pudesse dar uma dimensão de uma cidade, no caso, foi a cidade de São Paulo, como que as mortes violentas estão associadas ao uso de álcool e drogas. Então, esse estudo foi desenvolvido ao longo de 19 meses e nós pudemos aplicar a metodologia que é a recomendada no mundo para a identificação de não só o álcool, mas de outras drogas. E nós conseguimos descobrir que mais da metade das vítimas investigadas, aí envolvendo todas as mortes, né, desde homicídios, acidentes de trânsito, na cidade de São Paulo, estavam relacionadas ao uso de álcool e drogas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas vítimas tinham traços de álcool e drogas no sangue quando elas morreram. Então, não quer dizer que todas essas vítimas, as mortes delas foram ocasionadas pelo uso de álcool e drogas. Mas quer dizer que elas tinham resquícios de drogas ou álcool no sangue, e isso é um indicativo muito importante para você ter uma estimativa desse tipo.
Compreendo. E mortes violentas está nesse grupo, a gente está relacionado que tipo de mortes registradas?
Olha, a maioria, né, são representadas por homicídios. Uhum. Em seguida você tem os acidentes de trânsito. os suicídios e as quedas também representam uma grande parcela, e você daí vai ter variadas causas, como intoxicação exógena, né, que seria um envenenamento, e outras causas aí que são diversas, desde afogamento, todas aquelas que a gente chama de causas externas, né? Uhum. Que algum evento traumático acaba ocasionando a morte do indivíduo.
Entendo. E são jovens o perfil desses que morrem por morte violenta? Em geral são homens? Tem algum traço sobre o perfil deles?
Sim, o perfil é sempre, a maioria é composta por homens, né? Uhum. A grande maioria é composta por homens, adultos jovens. Então, tirando entre as quedas, né, que as quedas é muito comum a uma parcela de mais idosos, mas entre todas as outras causas você tem os adultos jovens, que seria desde os 18 aos 50 anos de idade, mais ou menos. E esse no Brasil, né, por ser um país na América Latina, a tendência comparada a outros países é de que essas vítimas sejam ainda mais jovens.
Uhum. Muito bem. Agora, mais uma dúvida. Com base em exame de sangue, como é que esses dados foram levantados, essa relação entre droga, né? Como é que foi apurada, então, a presença dessas drogas?
O que é complicado, não só no Brasil, mas no mundo todo, é que geralmente esse tipo de estatística, ele é fornecido pela rotina das polícias e das investigações criminais em torno dessas mortes. O que acontece é que nem toda vez você consegue fazer a mensuração de álcool e drogas. Seja porque não tem interesse na causa específica, né? A investigação em si não precisa daquela informação, ou às vezes você não tem um recurso, né? Como é o caso em diversas regiões do Brasil, em que você não tem o recurso ou os equipamentos necessários para realizar esse tipo de mensuração. O nosso estudo, ele buscou tirar esse viés. Então, nós fizemos uma escolha que era probabilística de todas as vítimas que dão entrada na cidade de São Paulo, nos IMLs, e nós conseguimos fazer a mensuração em laboratório, ou seja, era independente da investigação criminal. A investigação criminal seguia o seu curso, se precisasse ou não, era feito pela polícia e pelos órgãos competentes, e nós, com o propósito de obter uma estimativa populacional, realizamos os testes. Então, esse é o grande... A grande vantagem do nosso estudo é essa, que nós pudemos desenvolver esses testes no sangue. E por que o sangue é importante? Porque você consegue ter uma mensuração exata do uso recente. É. Esse uso recente é importante porque o sangue em contato com o sistema nervoso central, você tem ideia do efeito daquela substância, ela pode ter ocasionado, né, alguma influência na morte em questão.
Muito bem, portanto está constatada a relação direta, quer dizer, havia presença de drogas nesses exames, foi apontada a presença de álcool e outras drogas que levaram a essas mortes violentas. Quer dizer, a relação então é direta?
Sim, a relação é direta, mas ela não é causal necessariamente.
Sim.
Né? O importante é que nós tenhamos esse tipo de estimativa, né? Então, por exemplo, se você for para países desenvolvidos, como Estados Unidos, a maioria dos estados você tem um padrão de fornecimento para o órgão federal responsável de acidentes de trânsito, você tem que passar uma parcela, qual é a porcentagem de uso de álcool entre as suas vítimas fatais de acidentes de trânsito. Isso é exigido para que você tenha um controle das suas políticas públicas no trânsito, para você ter ideia se elas estão funcionando ou não e quais são as estratégias que você tem que definir para o futuro. Então, isso é muito importante do ponto de vista de saúde pública. Não é só a relação direta causal que você tem que investigar, que ela é necessária muitas vezes na investigação criminal, mas sim do ponto de vista de saúde pública que você precisa ter essa estimativa.
Compreendo. A gente fala, e tem um aspecto, que eu não sei se você pode explicar para a gente melhor, mas essa questão de álcool e juventude, as pessoas estão consumindo álcool cada vez mais jovens, né? Esse tem sido um problema porque o álcool é uma droga permitida, né? Mas é uma droga que provoca vício, dependência, exige tratamento e traz uma série de consequências aqui que a gente pode apontar. E precisa chamar a atenção para isso também. As vítimas são cada vez mais jovens, né? O consumo de álcool está uma coisa absurda.
Sim, é. O álcool é sabido, né? Ele é a droga psicoativa que mais causa dano social no mundo. No Brasil, de acordo com o nosso estudo recente, outros que já foram realizados no território nacional, isso também é válido. Então, o álcool, com certeza, é a droga que mais tem dano social em nosso país. No nosso estudo, nós mostramos justamente isso, em que todas as causas de morte, né, tirando suicídios, onde houve uma prevalência maior de outras drogas, o álcool foi a droga mais encontrada. Uhum. Então, o fato dos jovens, né, pertencerem a uma grande parcela desse tipo de morte só corrobora esse fato.
E com relação, Gabriel, sobre outras drogas, também apareceu, qual foi o nível dessas drogas na amostragem que vocês estudaram?
Foi bastante interessante porque nós sabíamos que o uso de álcool ele é bastante prevalente, não só nos acidentes de trânsito, mas também nos homicídios, mas nós nunca tínhamos feito um comparativo entre todas as causas de morte. Isso, na verdade, é bastante raro na literatura mundial também. Uhum. Tem poucos estudos. E o que nós conseguimos mostrar foi que o álcool ele está mais associado com os acidentes de trânsito e, enquanto os homicídios, né, que seria a violência interpessoal, ela está mais associada ao uso de outras drogas, principalmente as ilícitas, né, que elas compuseram cerca de 80% de todas as drogas outras drogas que nós encontramos nessas vítimas.
Quais?
Então, principalmente cocaína e maconha. Essas foram as duas mais prevalentes na nossa amostragem.
Tem abuso de uso de medicamentos, comprimidos também, intoxicação por comprimidos? Isso aparece?
Sim, aparece e apareceu bastante entre os casos de suicídio. Uhum. O que também foi interessante e vai de encontro ao que é encontrado na literatura mundial. Então, o Brasil, a gente sabe que tem pouquíssimas estimativas do uso desse tipo de medicamento, né, principalmente relacionado às consequências negativas. A gente sabe da epidemia que ocorre nos Estados Unidos nesse momento, nos últimos anos, devastadora, né, mais de 20 mil mortes por overdose, principalmente por opiáceos. E aqui no Brasil, eu ficaria em estado de alerta, porque essas drogas ainda não são as mais prevalentes nesse tipo de morte ou mesmo nos acidentes de trânsito, só que a gente tem que ter muito cuidado do ponto de vista de saúde pública, porque a gente tem que acompanhar isso ao longo do tempo. Aí vem a importância desses estudos serem contínuos e não só esporádicos e dependentes de um grupo de pesquisa que realiza esse tipo de amostragem, porque essas coisas tendem a mudar repentinamente, né? O caso nos Estados Unidos é muito emblemático nesse sentido.
Você tem toda a razão. O que você está dizendo é o seguinte: são importantíssimos esses estudos, como vocês estão realizando, grupos de estudos realizando esses dados, colhendo essas informações, mas o ideal é que isso seja um controle feito pelo próprio Estado, né? Que sejam dados tirados ali da própria realidade diariamente, cotidianamente, porque infelizmente você tem esses registros cotidianamente, para que se possa transformar em políticas públicas, né? E aí você teria uma coisa feita num volume ainda maior, porque, claro, os estudos se focam ali, tem acesso a um recorte dessa realidade, a gente pode dizer, né, Gabriel?
É muito complicado. O Brasil, a gente ainda não criou uma cultura de políticas baseadas em evidências, né? Uhum. Então, nos países desenvolvidos que conseguiram alcançar assim, sucessos na redução de acidentes de trânsito, na redução de violência interpessoal, todas as políticas que eles foram aplicando ao longo do tempo, elas foram baseadas em evidências científicas. Isso virou uma cultura nesses países e hoje em dia eles têm, se não o total controle, uma redução muito grande dessas mortes. No Brasil, nós precisamos investir nisso. Nós temos ainda poucos grupos de pesquisa que trabalham com essa temática. A gente precisa que isso seja feito paulatinamente, né, sistematicamente no país, para que nós tenhamos um dia, seria possível colher aí uma redução baseada em evidências, que não é o caso que nós encontramos no nosso país.
De toda forma, esse estudo tem uma relevância muito grande na medida em que aponta aí para álcools, o uso de álcools, de outras drogas, de medicamentos também. Quer dizer, é um alerta muito importante que vem sendo estudado, como a gente mostrou, e agora apresentado neste estudo que destaca, então, esta relação entre álcool, drogas e violência. Eu gostaria de agradecer muito a atenção do Gabriel Andreucetti, que é pesquisador do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina, que realizou esse estudo, inclusive com coordenação, trabalho que é resultado de pós-doutorado, né? Com supervisão do professor Heráclito Barbosa de Carvalho, do Departamento de Medicina Preventiva. Muito obrigada, Gabriel.
Obrigado, Tânia. Eu que agradeço a atenção do seu público. Qualquer coisa, estamos aqui.
Obrigada.